Conversa Saudável com Luiz Augusto Mendes.
O tema de hoje é: o medo provoca aquilo que tememos? O receio de procurar o diagnóstico precoce pode levar a um tratamento difícil ou até a morte. Na coluna Conversa Saudável de hoje, o psicólogo e jornalista Luiz Augusto Mendes explica como o temor de ter um câncer afasta as mulheres do acompanhamento preventivo. Oi, Luiz, boa tarde.
Olá, Carla, olá, Marcos, olá a todos os nossos ouvintes. Vamos falar aí, né, como enfrentar esse medo.
Pois é, porque se a gente for pensar racionalmente, logicamente, não tem lógica nenhuma, né? Porque o fato de você não saber não implica que você não tenha.
Perfeitamente.
Só implica que você não está tendo, se você tiver, você não está tendo tratamento, você não está, né? Não está aumentando suas chances de ficar bem, de ter a cura. Então, como é que a campanha do Outubro Rosa pode ajudar no enfrentamento ao medo do câncer de mama, Luiz?
Pois é, Carla, eu gosto da palavra que você falou, né? Não é racional. Realmente, o medo, ele é uma emoção básica que, segundo as pesquisas, ele é ativado antes mesmo que a gente pare para pensar.
Desafia a lógica.
Ele desafia a lógica, né? Então, e assim, o medo, ele se alimenta muito de informações que a gente vai coletando. E quando a gente fala de câncer na nossa sociedade, inúmeras vezes eu escuto as pessoas dizendo: eu não quero nem dizer o nome daquela doença. Então, tem um estigma tão poderoso que as pessoas evitam até pronunciar o nome. Aí quando e a campanha, ela é importante porque só quem responde ao medo são informações seguras, né? Então a campanha, ela vem justamente trazer algumas respostas, né, que o medo vai levantar, porque o medo, ele tem alguns processos, e o mais forte dele a gente chama de o processo de luta ou fuga, né? Então, o medo, ele tem essa tendência. Então, quando eu tenho medo de alguma coisa, então o Outubro Rosa vem, levanta o tema, né? Então, a gente aí tem principalmente o câncer de mama, mas também trabalha-se o câncer do colo do útero, né? E aí, quando vê esse tema câncer, as pessoas ficam com medo. Então, nesse momento do medo, pode acontecer a pior resposta, que é essa resposta de luta ou fuga. O que é a luta ou fuga? Ou eu, literalmente, eu fujo. Eu evito, é uma estratégia de evitação. Eu vou evitar qualquer possibilidade. E uma das primeiras coisas que as pessoas pensam é: não estou sentindo nada, estou bem, não estou sentindo nenhuma dor. Então, não fazem a medicina preventiva, que hoje é, sem dúvida, a melhor forma da gente evitar danos maiores, né? Ou se não, fogem de qualquer possibilidade de enfrentar essa realidade. Principalmente quando já tem algum histórico, quando tem algum familiar, quando conhece alguém que, por proximidade, ela viu o processo, né? Porque o que é que a gente tem que entender? O que é que esse medo traz à nossa mente? Eu acho que são quatro imagens que são muito fortes. A primeira e a mais assustadora, a morte. Então, geralmente, tínhamos uma época onde um diagnóstico de câncer era quase que uma sentença.
Uma sentença, exatamente.
Justamente. Dois, um tratamento penoso, né? Com muitas sessões de quimioterapia ou radioterapia, dependendo do processo. Quando a gente fala da mulher, vai ter a questão da mama, né? Da mastectomia, da retirada da mama.
Tem a ver com identidade.
Justamente. E ainda tem outro símbolo muito forte para muitas mulheres: a queda do cabelo. Então, quando junta aí esses quatro fatores, então esse medo muitas vezes paralisa a maioria das mulheres, né? Então, algumas têm a resposta correta. Qual é a resposta correta? Peraí, se é uma coisa séria, deixa eu procurar. Outras não. Outras vão dar essa resposta que elas racionalizam, elas trazem uma resposta que a gente chama racional, mas muitas vezes para encobrir esse medo. Qual é a resposta racional? Eu estou bem, não estou sentindo nada, então não tem para que eu procurar. Quando, na verdade, ela não está percebendo que ela está evitando uma resposta mais segura. Qual a resposta mais segura? Já que eu tenho medo, deixa eu procurar a minha especialista, a médica, e eu vou fazer os exames, e aí sim eu tenho a resposta
segura. Para garantir que
eu
estou bem, por exemplo.
Perfeitamente.
Exatamente. E você elencando aí esses medos, né, esses mitos que vêm à cabeça das pessoas, só destaca ainda mais a importância de se levar a informação, por mais que às vezes ela pareça repetida. Todo ano a gente diz, a gente fala de sintomas, a gente fala que um diagnóstico precoce é o que aumenta em muito as chances de cura, que um diagnóstico de câncer de mama não é mais uma sentença de morte, se é que algum dia efetivamente foi, porque as pessoas ficam com aquilo na cabeça de que se elas souberem de 20 casos, 19 pessoas ficaram bem e uma pessoa que não ficou, ela só vai se lembrar daquela. E aí isso aumenta o medo de uma forma, né, e pode levar a uma ação equivocada, que é de fugir, de se esconder. Então, a gente precisa ficar derrubando esses mitos, né? Esse da história do ser uma sentença de morte, esse dos tratamentos dolorosos e complicados, tem tratamentos que acabam sendo dolorosos, tem tratamentos que são mais longos, mas também tem alguns tratamentos, se for um diagnóstico precoce, né, que podem ser mais rápidos e menos traumáticos para as mulheres, dependendo do diagnóstico precoce. E por aí vai. E assim a gente vai desmistificando as coisas e vai ajudando as pessoas a irem derrotando um a um esses medinhos que se instalam e podem fazer muito mal. Né? Nesse caso é clichê dizer, mas a gente precisa dizer, podem fazer a diferença entre vida e morte.
Com certeza. Né?
Muitas vezes fazem a diferença. Estou dizendo tudo isso para já fazer a propaganda do alerta do Saúde Alerta mais tarde, no fim do programa, que também é sobre câncer de mama, e aí a gente vai falar sobre sintomas, diagnóstico, tratamentos. Mas voltando aqui para o nosso subconsciente, para o nosso psicológico, para o nosso emocional, como enfrentar, Luiz, o medo do diagnóstico de câncer de mama?
Pois é, quando você fala em subconsciente, eu falo do inverso, traga para o consciente. Né? Então, se o medo é uma ferramenta ali do nosso sistema de proteção, autônomo, inconsciente, todo ali dentro, a gente tem que trazer ele para a consciência. Né? Então, quando eu trago o medo para a consciência, primeiro, a gente tem que entender que o medo ele não é contra a gente, né? É como a dor. A dor ela é aflitiva, mas não é contra a gente. A dor é um aviso. Da mesma forma, o medo é um aviso. Então, normaliza o medo. É normal nós termos medo da doença, termos medo da morte, mas é importante escutar esse medo. Principalmente, quais são meus medos individuais? Então, uma técnica que a gente gosta de fazer é pegar o seguinte, anote todos os seus medos. Eu tenho medo da morte, eu tenho medo do tratamento, eu tenho medo da queda de cabelo. Liste cada medo para você, do outro lado do papel, pega um papel assim, divida ao meio, e do outro lado procure as respostas. Se você não tiver, então a campanha ela serve justamente para isso, para disponibilizar informações específicas, e a gente ir respondendo a cada um deles. Lógico que a gente não zera o medo. O medo ele não é mentiroso, mas nem tudo que ele fala é verdade. Às vezes o medo da morte, como você mesmo já falou, os casos hoje que chegam a óbito são muito menores dos casos que chegam a um tratamento com a boa expectativa de vida. Então, primeiro fazer essa checagem. O que é que eu tenho medo e qual a resposta que eu vou ter? Se eu não tiver a resposta pelos meios de comunicação, né, pela internet, hoje nós temos muita coisa, procura um especialista na área, ok? Outra coisa que eu preciso é entender uma coisa que é o que a gente chama de aceitação e compromisso. Né? Qualquer a gente chama de aceitação. Aceitação não é gostar. Né? Aceitar é entender que existe. Então, eu tenho que entender que aquilo ali existe. Se ele existe, eu tenho que ter o compromisso de ter o melhor, vamos dizer assim, o melhor desempenho possível. Geralmente, o medo ele trava a gente. Então, por exemplo, no diagnóstico, muitas vezes o nível de medo gera muito estresse, que aí o estresse vai gerar muito cortisol, que vai afetar nosso sistema imunológico. Então, olha que ciclo de situação que piora o tratamento. Lógico que a pessoa vai ter medo. Então, se tiver medo, é hora de conversar com o psicólogo, com ajuda, expor esse medo, trabalhar, organizar, de forma que ela entenda que quanto mais adaptada ela tiver, ao diagnóstico precoce, melhor. Dois, ao processo que ela vai ter, diminui esse estresse, né? Fazer uma boa aliança com a equipe médica, que hoje ela é multidisciplinar. Os centros que tratam de câncer eles são multidisciplinares, então vai ter médico, vai ter psicólogo. Então, esse compromisso é, eu tenho uma realidade, ou eu preciso me prevenir, ou se já tiver a realidade comprovada, eu preciso procurar desempenhar essa realidade da melhor forma possível. Com um grande foco, né? Tem um livro que eu gosto de citar que diz assim, o câncer salvou a minha vida. Né? Que é uma autora que passou por essa experiência e ela entendeu que o câncer só iria ser tratado definitivamente quando ela tivesse uma boa saúde física. Então ela regulou muitas coisas da saúde física dela, procurou saúde psicológica, reforçou as redes sociais, o aspecto social da doença, e também ela usou muitas ferramentas da espiritualidade dela. Então, veja, o câncer levantou, trouxe para ela a necessidade dela ter compromisso com a saúde e uma saúde integral. Mas por quê? Porque ela olhou, aceitou aquele diagnóstico e teve o compromisso de enfrentá-lo da melhor forma possível.
Acabou ressignificando a vida.
Muito. Inclusive, essa semana eu vi uma matéria interessante, né, de mulheres que hoje já não perdem mais o cabelo por causa do avanço da tecnologia dos tratamentos, né? Então, a gente tem que se atualizar também, tem que tirar aquela ideia dos tratamentos de 20, 30 anos atrás e atualizar com tratamentos muito mais modernos e eficazes.
Luiz, muito obrigada. Até semana que vem.
Até lá.